essa é a parte 2 do episódio 74 do Mente na Mesa, logo o episódio 75. No episódio passado, eu falei das tecnicalidades das avaliações do Guia Michelin. Quais são os critérios de avaliação, quais são as unidades de medida e o que elas representam. Tipo, a estrela Michelin, por exemplo, é representada por um negócio que mais parece uma florzinha, mas é dito ser uma estrela. E ela representa o nível de excelência gastronômica, é só a comida. Enquanto o ícone dos talheres cruzados representa o ambiente do restaurante, o nível de conforto. Ouve lá o 74 para entender melhor, menine. A gente viu também como é mais ou menos a vida de um inspetor da Michelin, que é como eles chamam as pessoas que vão até os restaurantes e avaliam, que na verdade são os críticos gastronômicos. A vida de quem julga é muito fácil, né, meus amores? É só chegar lá, comer e falar, ai, gostei, ai, não gostei. E a de quem consome também, você só escolhe ir no restaurante ou não. Mas e a equipe do restaurante, como fica nessa situação? Pro restaurateur, ele sabe que o ticket médio aumenta quando a premiação acontece. Premiação não, né? Porque não tem prêmio, é só uma publicação no Guia Michelin. Mas ele também sabe que isso exige um nível alto de gestão e investimento pra chegar lá, né? Mas a parte da pressão acaba indo pros ombros do chefe. Algum deles sonham desde pequeruchos em ter esse reconhecimento. E alguns realmente dedicam a vida pra isso. Imagina você dedicar a sua vidinha a um reconhecimento que tá na mão de uma instituição que tá na mão de algumas pessoas. É difícil, hein? Difícil essa busca. Essa escolha de viver dessa forma e ter esses objetivos tem um custo muito grande, um custo financeiro mesmo, mas também emocional. Custa saúde física e mental. E hoje em dia não são todos os chefs que acham que vale a pena, não.
Mente na mesa!
Leva do Mente na Mesa. Você já ouviu o episódio 74? Se você não ouviu, o que você tá fazendo aqui, hein? Chispa! Vai lá ouvir o episódio 74? Porra! Não, tô brincando. Pois bem, as informações que eu passei pra você no primeiro episódio é exatamente o que todos os chefes e restauranteiros sabem sobre o critério de avaliação pra constar no Guia Michelin. Eles podem até saber de uma fofoca por fora, aqui e ali. Eles podem identificar instintivamente o inspetor quando ele visita. Alguns podem estudar profundamente os padrões para tentar entender o que o guia procura. Mas o que é oficialmente declarado é só isso que você também ficou sabendo no episódio 74 deste Bodyguese de meu Deus. É tanto mistério e segredo que se você ganha ou perde uma estrela, você malemar fica sabendo os motivos que levaram a essa decisão. O bagulho só acontece. Então você já imagina o bafão que dá, né? Dos caras que perde, que fica com orgulho ferido, mas também dos caras que vem outro restaurante que ele considera pior ganhando estrela, mas ele não, e fica o quê? Com orgulho ferido também. E aí você entende por que a galera critica? Eu entendo. Todo esse mistério do Guia Michelin era o charme, mas com o tempo foi sendo desenvolvido um ranço. Porque quanto mais importante uma coisa é considerada, quanto maior o impacto que ela tem sobre a vida das pessoas, maior é a responsabilidade que ela tem de ser justa, consequentemente. Mas o problema é que a equipe do guia não entende isso muito bem, e eu vou falar disso mais vezes durante esse episódio. Para eles, a única responsabilidade que eles têm é com o consumidor do conteúdo. E isso eu não tô inventando não, é dito oficialmente, que a responsabilidade que eles têm, ou pensam que têm, né, é que o inspetor tenha a mesma experiência que um consumidor teria, para que a crítica seja o mais fidedigna possível. E para isso eles precisam deixar tudo top secret e ponto. Na visão deles, ser um crivo fodido de avaliação é o que mantém o guia relevante. Mas será que conseguiu manter relevante? Na comunidade gastronômica, o ranço cresceu a um ponto agora que todos esses fatores de julgamento imparcial, super, hiper, mega, top secret, tá tipo, ah tá, parça, tá bom, vai. Tem gente na comunidade gastronômica que odeia, despreza o Guia Michelin. Veja só um deles. O Josh Ozersky é um crítico gastronômico americano que diz o seguinte:
I don't know a single eater in New York City.
Eu não conheço um único consumidor em Nova York que pense que o Corton, que tem 2 estrelas, é um restaurante muito melhor que o Eleven Madison Park, que tem 1 estrela. Ambos fazem o mesmo tipo de comida de pinça. É apenas uma questão de gosto e ênfase. Mas você certamente não pode discernir muito de suas descrições no Michelin. Um tem comida, entre aspas, de tirar o fôlego, e o outro comida, entre aspas, irresistível. Um deles tem uma calda de lagosta perfeitamente escaldada, entre aspas, enquanto o outro tem lagosta macia, escaldada na manteiga, entre aspas. Isso não é bom o suficiente. Da mesma forma, por que que o Del Posto, que tem 1 estrela com seu lombo de porco celestial e ninho perfeitamente al dente de espaguete, não chega ao mesmo nível que seu rival na cidade, o Alto, que tem 2 estrelas. A Michelin deve responder essas perguntas e não responde.
Ou seja, ele questiona por que recebem reconhecimentos diferentes restaurantes que, pela opinião popular e de outros especialistas em comida, têm o mesmo nível. E também se é suficiente essa descrição genérica que eles colocam embaixo da publicação. Tipo, se o reconhecimento é tão importante e relevante assim, não deveria ter pelo menos uma justificativa mais detalhada desse reconhecimento? Assim, talvez, o indivíduo que sonha com isso desde pequenininho consiga entender melhor o que raios ele tem que fazer pra conseguir essa merda. Você entende a angústia? E quando questionado sobre essas coisas, o setor de relações públicas da Michelin não faz muito mais do que copiar e colar os critérios de avaliação e os 6 valores do inspetor que eu mencionei no primeiro episódio. Deixa eu dar um exemplo aqui que emputeceu os estadunidenses. Lançaram o guia nos Estados Unidos em 2005, né? Lançou o guia, puto evento, todo mundo ensandecido, aquele jantar gourmetzão, né? Com altos chefes, celebridades, blá blá blá. Ah, que emoção! A Didi Wagner, né? Falando. Ah, que emoção!
Gente, quanta emoção!
Em geral, procurando os nomes dos restaurantes que eles estavam apostando que iam ganhar estrela. Ué, eu tô folheando aqui. Tá faltando um monte de gente, cadê o povo? Um monte de restaurante que era considerado excelente pela comunidade gastronômica não tava no guia. Então eles chamaram na chincha, né?
Ô Bibi!
Que esse é o nome do boneco da Michelin, né?
Ô Bibi, e o fulano que é melhor que, do que esse ciclano aqui que você deu 1 estrela? Por que que esse ciclano tá no guia e fulano nem tá no guia?
Pelo jeito, essa constatação era tão incontestável que eles tiveram que responder a verdade ao invés de copiar e colar o bagulho lá, né?
Veja bem, é que temos um problema de orçamento, porque estamos também lançando um guia em Singapura.
Ah, entendi, porque a regra até agora era os melhores restaurantes de Nova York. Essa regra implica o quê? Que foram experimentados todos os restaurantes de Nova York e, dentre eles, os publicados são os que vocês recomendam. Mas agora, parece que o jogo virou. Agora a gente fica sabendo que, para esse guia, a regra foi os melhores restaurantes dentre os que nós tivemos verbas para visitar. Ora, ora, ora. Então vamos fazer o seguinte. Libera a lista aí do que vocês visitaram pra gente ter uma noção do que tava no páreo. Porque eu não estar no guia e o Ciclano estar, eu quero saber se eu fui pelo menos avaliado ou não pra começar. Eu quero saber se o Ciclano é melhor do que eu ou se eu nem fui avaliado e ele não é melhor. Ô bebê, que ingênuo, querido. Isso é tipo um segredo de estado. Você nunca saberá dessa lista. Nunca, nunca terá acesso. E é aí que o ranço começa a crescer, nos Estados Unidos, né? Porque na Europa o ranço já vinha de muito tempo, meu amor. Vamos falar disso depois. Porque outra coisa que é muito questionada pelas pessoas é a porcentagem baixíssima de mulheres e afrodescendentes no guia. Mas você não tá entendendo. É tipo, se no mercado de trabalho a porcentagem desses chefes já é baixíssima, no guia ela é extremamente menor. Eu estou falando de porcentagem e não de quantidade. Quando esse questionamento começou a aparecer nessa época de 2005, 2006, qual era o posicionamento? Mandar os critérios de avaliação e os valores do inspetor lá, no tal de copiar e colar, que já tava ali no gatilho, e dizer basicamente que não é que eles têm algum problema contra essas pessoas, é que elas não atingem os critérios por enquanto. Mas espera aí, só tende a subir, sejam pacientes, tá melhorando. E uma vez chegaram a falar que eles não são Papai Noel pra dar presente pra quem é injustiçado, sabe? Tudo bem, pode ser até isso, né? Vai saber. Porque se o guia é um reflexo do mercado, enquanto for melhorando o equilíbrio do mercado, vai consequentemente melhorar o equilíbrio do guia, certo? Então, eu não sei. Porque o questionamento que fica é: como que a gente sabe se você chegou a visitar esses lugares, no mínimo, pra dar uma chance pra essas pessoas de serem avaliadas? No mercado de trabalho, a gente sabe que esse é o problema. Não é um problema de oferta desses trabalhadores, é um problema de oportunidade. Muitas vezes até de boa vontade de quem pode dar essa oportunidade. Então, a gente pergunta ao Michelin: como que vocês garantem que estão dando oportunidade? Só que eles estabeleceram esse mistério, essas regras, né, tão grande em volta do processo, que eles ainda não têm um jeito de provar que isso está sendo feito. Hoje em dia o posicionamento mudou um pouco e eles dão biscoito sempre que podem. Por exemplo, no texto que conta as 10 curiosidades sobre o Guia Michelin, o Relações Públicas já deu um jeito ali de enfiar um biscoito que não tem a ver com o texto, mas tá lá.
Por muitos anos, foram os homens que comandaram as cozinhas mais refinadas do mundo. Mas as mulheres chegaram, e ainda estão chegando, com tudo! No Guia Michelin, chefes mulheres ostentam recordes maravilhosos! A catalã Carne Ruscalleda, por exemplo, já teve 7 estrelas por seus 3 restaurantes na Espanha. Na França, Anne-Sophie Pic comanda 5 restaurantes que juntos acumulam 7 estrelas. Nada mal, hein?
Esses recordes que eles estão falando aí devem ser entre as mulheres, né? Porque existem chefes que têm mais de 16, 20 estrelas. Mas tudo bem, hoje em dia eles estão tentando. Aí, estão tentando. Tá tudo bem agora. Só tende a melhorar mesmo. É isso aí. Bernardo Azot tinha 17 anos quando começou a trabalhar no restaurante Trois. Ele era um adolescente impressionável e ainda estava tentando ali se adequar ao mundo da cozinha, né? 15 dias depois da sua chegada, o restaurante ganha a primeira estrela Michelin. E ele assiste à alegria, à satisfação, à sensação de missão cumprida da equipe. E, a partir desse momento, ele fica determinado em conquistar a sua própria. Ele tinha um perfeccionismo insaciável, podemos dizer um neco de obsessividade, podemos. E tudo isso era refletido na cozinha. Aos 22 anos, ele já era o chefe de uma cozinha e 6 anos depois, ele já tinha a sua primeira estrela Michelin. Um prodígio! Missão cumprida. Ou será que estava cumprida? Ai, mas uma só tem outras 2 lá dando sopa? Então não é o suficiente. Nunca é o suficiente, Bernard, se não vem de dentro. Então, em 91, ele terminou de subir na vida, conseguiu 3 estrelas. Pronto, se o objetivo de carreira dele era o reconhecimento máximo do Guia Michelin, ele conseguiu. Mas aí é aquela história. Do topo, o único caminho possível é pra baixo, sabe? Ou você vai ligar pro Guia e pedir pra ser criada uma 4ª estrela pra você. Então, começa a bater aquele suador. Continue em alguns instantes essa história. O que todos os chefes do mundo vão te dizer é que a vida de um chefe de alta cozinha é muito difícil. Mas depois de ganhar uma estrela, meu amor, vira aquela história. Eu era feliz e não sabia, sabe? Aquilo era simples comparado com isso aqui que eu tô vivendo. O que acontece é que, se você não tem uma estrela, todos os dias são só mais um dia no restaurante. Você busca excelência diariamente, blá blá blá. Mas quando você ganha, no dia seguinte da premiação começa o trabalho de manter essas estrelas. O sucesso financeiro é quase garantido. As pessoas vão vir no seu restaurante, vai ficar lotado por meses depois da publicação do guia. Mas cada uma dessas pessoas estão indo com expectativas altíssimas. E a pressão é imensa. Por exemplo, tem uma chefe chamada Sky Gingell, que na época estava na liderança de um restaurante chamado Petersham Nurseries Café. Felicíssima, bem-sucedida, servindo quem? Mick Jagger, entre outras celebridades. Até que do nada ela fica sabendo que ganhou uma estrela e fica tipo, quê? Mas gente, quando? Tipo, como? Chocada ela. E aí a vida dela vira um inferno. Porque por mais que fosse uma comida de altíssimo padrão, já, o ambiente era uma coisa meio jardinzinho, le jardin. Mas o consumidor, aquele que não quer saber de comida, quer saber de status, de falar que foi num restaurante publicado, ele não tem o Guia Michelin como uma avaliação da comida e só comida. Todo mundo que não entende de gastronomia acha que é um guia tipo os top 50 restaurantes top do mundo, manja. Mas como eu falei no episódio 74, tem restaurante com uma estrela que só tem um talher na avaliação de ambiente. Mas tem restaurante com 5 talheres que não tem uma estrela. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? Então, o que a Sky reclamava é que, tipo, ela não pediu pra ser premiada. E ainda tinha que aguentar Playboy, que não entende nada de comida, chegando no bistrozinho dela e falando... Nossa, você tem coragem de chamar isso de restaurante premiado? E foi por isso que ela pediu demissão e foi trampar em outro lugar. Assim como tá fazendo Mariah Russell. Em dezembro de 2019, ela foi a primeira mulher negra a ganhar uma estrela Michelin. Mas aí, já em junho de 2020, ela declara que decidiu sair do restaurante. E agora em setembro, numa entrevista com a revista Net-a-Porter, ela disse sobre a estrela. Isso significava que tudo pelo que eu trabalhei tanto conta. Eu trabalhei e alguém notou. Então, por um lado, é incrível. Eu fiz história e posso literalmente fazer o que eu quiser, onde eu quiser. Fato pelo qual eu sou muito orgulhosa e muito grata. Mas, por outro lado, me custou quase me matar para chegar lá. Eu sou muito grata por onde eu estou e pelos humanos que contribuíram para o meu sucesso. Mas tudo isso definitivamente não veio sem um preço. Mariah agora se encontra morando no Havaí, gênia absoluta, descansando com um mantra, paz acima de paixão. Em 2002, Bernard Loiseau já tinha os seus 50 e poucos anos e 3 estrelas. Os inspetores, eles revisitam os restaurantes para manter a pontuação atualizada, né? E começaram a detectar que a comida dele estava ficando meio ultrapassada. Como é de praxe, quando eles estão pensando em tirar uma estrela de um estabelecimento, houve uma ligação do representante dos inspetores para Loiseau.
Alô, Bernard, tudo bom? Então, só como é esse povo novo, eles inventam cada coisa, menino. Tem gente aí fazendo umas comidas em baixa temperatura, esses vídeos que chama, né? Fazendo umas fitas com nitrogênio líquido. É high-tech. E se eu fosse você, sei lá, eu ficava de olho, viu? Porque dizem que a sua comida aí tá ficando meio velha, né? Longe de mim ameaçar, mas se continuar assim, já viu, bicho.
E aí que ele começa a entrar na pira, né? O pior pesadelo dele tava acontecendo. No GoMio, que é outro guia gastronômico importantíssimo que eu cito no episódio 64 desse Bodyguese, a pontuação máxima era de 20 pontos e ele passou de 19, que é excelente, para 17, que continua excelente, mas na cabeça dele é uma queda, né? E aí esse cara do Michelin me vem com essa conversa de perder estrela. A pressão é tão imensa que tem chefe que já fez declarações na mídia dizendo que rejeita as estrelas, não quer mais. Que ele, a equipe e até mesmo a família dele não precisam dessa pressão. O restaurante já ia muito bem antes de ser publicado, obrigado, e o pedido é que sejam removidos, por favor. Mas é claro, eles dizem, mas só vai acontecer na próxima edição, porque essa já tá impressa. Então vai um aninho aí, e quem comprou essa edição vai ter pra sempre. Hoje, né, é tudo online, então eu acho que não tem mais esses problemas. Além desse problema emocional, tem o problema econômico também. O peso de uma nota no guia se tornou tão importante que uma época, tipo dos anos 80, assim, ganhar uma estrela podia ser sinônimo de sucesso e perder uma estrela sinônimo de falência. É muito pesado, sabe? Fora que acaba deixando pouquíssima liberdade para adaptação, né? Se um restaurante preza muito pela sua estrela, ele sempre vai ser o mesmo padrão de restaurante, sem poder muito acompanhar as tendências de mercado. Não tô falando de ser padrão, nada assim, mas é que é legal se sentir livre, leve e solto para adaptar o seu cardápio, seus ingredientes à crise econômica, sem ter a sensação de que você pode ser penalizado por isso algum dia, sabe? Então acaba sendo tipo, será que vale a pena dar tanta importância pra isso hoje em dia, né? Como eu tava dizendo antes, o Guia Michelin tem total consciência do que ele faz com os negócios, mas ele não toma muita responsabilidade, não. Segundo eles, a missão do Guia sempre foi e sempre será informar os leitores sobre os restaurantes.
Mas essa posição é quase de uma instituição dona da verdade absoluta, né? Porque o posicionamento não é de opinião. Eu vou te contar o que eu achei sobre esse restaurante. Mas sim de informação mesmo, de informar os leitores. Aqui está o que é esse restaurante. E isso é meio absolutista, não é não? Olha, esse negócio de ser um chefe de prestígio tá um negócio tão midiático. Tipo, a gente não sabe se ele vai estar lá no restaurante quando a gente for alguma vez. Então eu não sei como tá hoje em dia, mas antigamente isso era inaceitável. Os chefes franceses mais tradicionais criticavam muito esse tipo de coisa, falando tipo...
Se um inspetor foi no seu restaurante comer sua comida, mas você estava fora, participando de um reality show, será que você merecia o reconhecimento para começar? Será que não devia dar pro seu sous-chef, que no caso era quem estava chefiando a cozinha naquele dia?
Desculpa o sotaque, gente, eu misturei um pouquinho de português aí no meio, português de Portugal, né? Enfim, isso é uma visão bem hardcore, né, gente? Mas o que não é hardcore sobre um chefe francês tradicional? Eu não gosto de generalizar, mas todos eles são. E o ego da maioria é infladíssimo, né? Tipo, se é a minha comida, com a minha assinatura, eu estou na cozinha aprovando. E foi um chefe desse naipe, só que era inglês, quem rejeitou a primeira estrela Michelin. Ele foi o chefe mais jovem da história a ganhar uma estrela Michelin e tinha 3 quando quis devolver. Você pode achar que foi por uma questão de saúde mental, como é o caso de vários chefes que devolveram, ou então porque tirava o fator prazer da profissão e tudo se tornava comida para agradar um crítico gastronômico, como é o caso de diversos outros chefes, mas não foi por nenhum desses motivos. Eu assisti uma entrevista dele para um documentário chamado Michelin Madness, e o link tá na descrição, onde ele dizia basicamente: quando eu vi restaurantes inferiores ao meu ganhando o mesmo reconhecimento que eu me dei conta de que a minha pontuação não valia nada. Então, se é pra ser essa várzea, que se foda, vai tomar no cu. Olha as loucuras, mano, que loucura. Teve um chefe chamado Mark Verratt, que perdeu uma estrela Michelin e processou o guia. Ele disse que essa perda trouxe prejuízos emocionais intensos, que ele teve depressão clínica. E ele tinha ouvido dizer que tinha perdido a estrela por causa de um soufflé, que é um prato francês, que, segundo o inspetor, tinha sido feito usando cheddar, que é um queijo inglês. E isso era inadmissível. Mas o Mark declara que nunca colocou cheddar no soufflé, que isso é um traje da pessoa até pensar nisso, que foi uma falha de paladar do inspetor e por isso ele não achava justo que ele fosse penalizado. No processo, ele exigia 1 euro simbólico, uma nota de desculpa e a estrela de volta. E é claro que ele perdeu. Por quê? Porque o guia não tem obrigação de nada. Não existe um contrato, não existe condições de usos, não existe termo de compromisso, não existe nada. Cara, a profissão chefe de alta cozinha já não é lá muito notória pela estabilidade mental dos indivíduos, não é mesmo? Eu não gosto e nem quero generalizar ali, mas vamos falar da maioria. A maioria deles dorme muito pouco, porque saem do restaurante tipo 1 da manhã e voltam às 9, muitas vezes todos os dias sem descanso. E tem um site aqui sugerindo que houve uma pesquisa, mas ele não cita fontes, então eu não sei. Mas só de observar dá pra perceber que é mais ou menos isso que eles falam mesmo. Eles têm pouca vida social, pouco contato com a família, perfeccionismo e um neco de obsessão. A grandíssima maioria fuma, que nem uns loucos. Segundo essa pesquisa misteriosa ali, 27% recorrem ao álcool diariamente para lidar com a pressão do trabalho e 51% têm sintomas de depressão pelo excesso de trabalho e falta de sono. Chef Bernard Loiseau, dentro da cabeça dele, considerava que estava no topo e teve uma queda abrupta. E doeu. Ele pensa, depois de tudo que eu fiz na minha vida para chegar até aqui, eu vou ter que começar de novo. Caçar essas estrelas de novo. Ah, não. E depois de anos de excelência, ele não conseguiu conceber a sua vida em qualquer outro lugar além do absoluto topo. E topo, no caso, sendo as notas máximas nos guias, né? Um topo que foi inventado por meia dúzia de pessoas, julgado por pessoas que pessoalmente nem tem valor para você, você nem conhece essas pessoas, e elas têm esse tamanho de poder na sua vida. Depois de um dia de trabalho aparentemente normal, Loiseau foi até o seu quarto e tirou a própria vida no dia 24 de fevereiro de 2003. Foi a mulher dele que encontrou o corpo e fez o quê? Ligou pro sous-chefe e falou: é um dia terrível. Loiseau infelizmente faleceu, mas você vai ter que trabalhar hoje porque o show deve continuar. Então, mesmo de luto, o sous-chefe foi obrigado a trabalhar. O restaurante funcionou normalmente com o sous-chefe, que virou chefe e tá no comando do restaurante até hoje. E eles não perderam nenhuma estrela no final.
está em constante atualização. Hoje, eles atenderam às tendências do mercado, também por pressão de quem criticava esse costume de só premiar restaurante frufru. Então, eles criaram o guia em lugares onde a cena gastronômica é dominada pela comida de rua, tipo Singapura mesmo. Alguns carrinhos de rua da Ásia ganharam estrelas Michelin, mas existem problemas pra eles também. No primeiro episódio da série Street Food da Netflix, tem aquela senhorinha, a chefe Jefai, que cozinha numa wok com óculos assim, e batom vermelho. Ela é ótima. Mas ela ganhou uma estrela Michelin e falou que a vida dela virou um inferno. Fila quilométrica, o cantinho onde ela ficava, que era mais frequentado por locais, agora tava lotado de turista por causa dela. Então, os nativos tinham até raiva, assim. E esse padrão insano de exigência, né? Imagina a galera comprar a viagem pra Tailândia pensando na sua comida, ficar no avião pensando na sua comida, muitas vezes vindo do outro lado do mundo. Não existe comida no mundo que atenda essas expectativas. Nenhuma, nenhuma. Mas tem gente que nem percebe. Chega lá, come, se decepciona e ainda fala na cara. Nossa, não acredito que essa bimboca tem uma estrela. Mas no Japão, a gente vê quase o extremo oposto. Desculpa, é que eu não lembro onde eu vi isso e eu não consigo falar pra vocês o nome desse restaurante. Mas tem um restaurante de enguia, que faz o nagi, que ganhou uma estrela. Aí, o dono ficou emocionadíssimo. Nossa, eu ganhei uma estrela! Ai, eu não acredito, velho. Mãe, vem cá. Que isso, filho? Que isso? Tem esse guia gastronômico francês e a gente foi publicado. A gente ganhou uma estrela, mãe.
Uma estrela? Olha, que legal, hein? Muito bacana. Ai.
Ô, mãe, é Michelin. Você não manja Michelin?
Ai, legal, bacana. Bacana, Michelin é que chama. Entendi.
Ela não entende o que isso significa. O prestígio, a importância, ela não sabe, ela não manja. Porque não significa nada. No fundo, não significa nada. Entendam a complexidade disso. Ninguém precisa do Guia Michelin. Ele existe simplesmente porque as pessoas gostam. Porque ele trouxe valores que os seres humanos, tanto o chefe quanto o consumidor, gostam. E ele tem esse poder porque as pessoas deram poder. E só. Mas as pessoas deram tanto poder pra ele que agora ele tem uma responsabilidade com a saúde mental dessas mesmas pessoas. Ele tem responsabilidades sociais. É um guia gastronômico, você tem noção? E tudo isso pra quê? Me diz. Porque no fim das contas, é só comida. Você pode vir brigar comigo e falar, como você pode falar só comida? Comida é tudo, comida é pop, comida é vida, comida é cultura, comida é arte. Eu entendo o sentimento, eu juro, porque eu também me sinto assim. Eu sou completamente apaixonada por comida. Um prato maravilhoso, de alta gastronomia, com sabores complexos, me emociona mais que um poema de Pablo Neruda. Mas continua sendo só comida. Que é vital, quando a gente fala de nutrientes, mas quando você adiciona técnicas de preparo, utensílios especiais, sensação de boca, paladar, combinações, é um extra, entende? Não precisa disso, é só que a gente quer fazer. Eu tenho certeza que eu quero. O poder do Guia Michelin é que ele se tornou um medidor de paixão, gerando uma competição. Tanto para o chefe, para o qual se torna um medidor de dedicação, um validador de potencial, quanto para o consumidor que gasta essa grana, que viaja só para conhecer um restaurante, que fica na fila de reserva por um ano para conhecer esse restaurante. O quão apaixonado você é por comida? Quão longe você está disposto a ir? O que você está disposto a enfrentar? Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a intensidade da minha paixão pelas coisas não é medida pelo tanto da minha vida que eu estou disposta a abrir mão por ela. A medida da minha paixão é o que ela me faz sentir. Eu não preciso perder minha vida e eu não preciso convencer ninguém de que isso é importante, de que eles precisam sentir a mesma coisa. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Manja, plenitude. Oh, quem vê pensa, né, que eu não choro no banho dia sim, dia não. Não, tô brincando, não choro. Enfim, bom, se você tiver alguma opinião sobre esse episódio, não deixe de entrar em contato no Instagram, @mentenamesa, tá bom? E lembre-se de que mente vazia não para em pé e de que é um prazer pra mim fazer esse conteúdo. E como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busque em conhecimento. Até mais.